Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, começa agora mais um Autores e Livros. Seja muito bem-vindo. Hoje temos teatro, leituras que falam de violência, paixão e recomeços. E temos também poesia. Sou Anderson Mendanha e vamos juntos. Na entrevista de hoje, a gente conversa com o ator, professor de teatro e escritor Rodrigo Rangel, que discute sobre temas urgentes da juventude brasileira no livro O Amor de Pedro e Inês e Outras Peças Incríveis para Jovens, publicado pela editora IP das Letras. A obra reúne 4 peças teatrais que tratam de assuntos como bullying, saúde mental, redes sociais, identidade de gênero e a violência urbana que atravessa o cotidiano de muitos adolescentes no Brasil. Inspirado em experiências reais vividas por Rangel, como educador em escolas públicas do Rio de Janeiro, o livro apresenta uma dramaturgia que conecta o clássico ao contemporâneo, provocando reflexões profundas por meio da arte. Eu conversei com Rodrigo Rangel para o nosso podcast, o Autores e Livros Dose Extra. Vamos ouvir um trecho dessa conversa.
Entrevista.
Rodrigo, fala um pouquinho do livro O Amor de Pedro e Inês para os nossos ouvintes.
Esse livro, ele contempla aí, como você falou, 4 adaptações de histórias incríveis, né, que eu transformei em dramaturgia voltado para um público que eu trabalho como professor de teatro, que é a juventude. Adolescentes, jovens, jovens adultos também, em curso de formação de atores. Então eu resolvi escrever uma dramaturgia onde pudesse impactar e gerar debate e discussões sobre os temas que eu acho que são temas que são importantes dentro da sociedade, sempre alicerçados, fundamentados por grandes histórias que já foram escritas. Apesar dos textos serem bem adaptações bem livres, né, elas trazem as histórias que foram já escritas, né, e levam não só os alunos atores a conhecerem esse universo, mas também a todas as pessoas que assistem e assistiram aos espetáculos a conhecerem um mundo rico que até então eles não tinham conhecimento, né? Então, a primeira peça que eu escrevi foi uma adaptação de Cyrano de Bergerac, que é um texto do Edmond Rostand, e que eu fiz uma adaptação. A história original conta a história do Cyrano de Bergerac, uhum, que era um grande espadachim, né? Só que ele tinha um nariz muito grande e ele tinha uma baixa autoestima por causa disso. E ele é apaixonado pela sua prima, e tem um outro cidadão, que é o Cristiano, que também é apaixonado por essa prima. Só que o Cristiano tem atributos físicos que o Cyrano considerava mais potentes para atrair o amor da Roxane. Só que ele não tinha uma habilidade com as palavras e pede para o Cyrano, que também era poeta, para escrever cartas para que ele pudesse encantar, o Cristiano pudesse encantar a Roxane através dessas cartas. Isso acontece, a Roxane vai ficando encantada por aquela farsa, né? Mas depois, com o andar da história, acaba se descobrindo quem era realmente quem escrevia as cartas. Então eu peguei essa história e resolvi trazer para o universo dos alunos, por conviver há muitos anos dando aula, mais de 30 anos, com o universo estudantil, e resolvi trabalhar a questão do bullying, né? Então, nessa minha adaptação, o Cyrano é um menino que recebeu esse nome porque os seus pais gostavam muito de teatro e tinham lido essa peça, tinham dado esse nome para ele. Ele era muito ironizado, sacaneado, sofria bullying na escola porque ele não gostava de usar celular, ele preferia ler, preferia literatura, preferia música clássica, conhecia músicas de outros países. Então ele era ironizado ali no meio dos adolescentes por isso. E ele acaba gerando uma raiva em alguns colegas, porque ele vence um concurso que o professor faz, que se chama O Desafio dos 10 Livros. O aluno que conseguisse ler 10 livros num mês, o aluno desta turma levaria a turma toda para assistir uma peça de teatro como prêmio. Então os outros garotos ficam muito irritados com isso, né? Resolvem dar uma surra no Cyrano, prendem ele numa geladeira do refeitório escolar, e o Cyrano é achado por merendeiras e daí ele sai dali, mas ele resolve, ele fica, se sente muito violentado com isso tudo, e ele entra escondido na sala de leitura. A sala de leitura estava sendo feita uma obra, acabam fechando o buraco da obra e ele fica ali durante uma semana lendo os livros. Então, as pessoas começam a querer saber onde é que está o Cyrano. Bom, antes disso, o Cyrano tem um amigo que também se chama Cristiano, que era apaixonado pela Roxane, que era a menina mais bonita da sala deles. E o Cristiano, que era bom de bola, bonitão, atraente para todas as meninas ali, ele resolve então pedir ajuda pro Cyrano, que começa nos encontros que o Cristiano faz com a menina, receber mensagem via WhatsApp para conversar com ela sobre assuntos que ele não conhecia, mas queria que ela acreditasse que ele conhecesse, né? Então o Cyrano fica fazendo essa ponte, né? E também, depois, com o tempo, a Roxane acaba descobrindo isso e vai atrás do Cyrano, né? E daí, quando ela vai atrás do Cyrano, ela consegue entrar ali na sala de leitura, e então eles revelam esse amor um pelo outro. Então, isso faz um debate muito interessante dentro das escolas e dentro dos outros ambientes que possa ser não só lido também, mas também montado, né, como teatro. Uhum. Às vezes nem se consegue montar como peça, mas é um tema muito legal para ser lido e debatido. Sobre a questão do bullying, sobre a questão das cobranças, da contemporaneidade, né, sobre a forma de ser. E também fala sobre amor, sobre insegurança, de que forma que a gente consegue vencer. Eu escrevi uhum. esse texto, ele fez bastante sucesso na época que eu montei, cheguei a ficar até 4 anos em cartaz com esse espetáculo. Muitas pessoas foram assistir e promoveu um debate muito intenso com os adolescentes a partir do texto. Então, esse é um dos textos que eu resolvi colocar nesse livro para que outras pessoas também pudessem ter acesso, conhecessem essa adaptação e, quem sabe, até poder propagar essa adaptação e gerar debates futuros, né?
Bem interessante que a linguagem que você usa nos textos é a linguagem dos jovens. Então, essa conexão atrai eles. E como é que eles se comportam ao ler textos em formato de roteiro de teatro? Às vezes estão acostumados a ler romances, a ler outras coisas, e aí pega o texto no formato de roteiro.
Os alunos, as pessoas que começam a ter um contato primeiro com a dramaturgia, se surpreendem, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que a dramaturgia só é uma ferramenta para ser lida ou utilizada por pessoas de teatro ou de televisão, artistas. E daí a pessoa começa a ler e começa a perceber que aqueles personagens que vão falando ali começam a aparecer dentro de suas próprias cabeças, fazendo com que essas pessoas imaginem as situações, né, os ambientes, as histórias, a partir das falas dos personagens. Ou seja, não existe um narrador. Você é o próprio narrador do texto que você está lendo. Você que vai formatando na sua cabeça, com a sua criatividade, a sua imaginação, aquela história que é desenvolvida através das falas dos personagens. Isso gerou e gera muito prazer para os alunos. Eles se sentem potentes, eles dão voz, dão vida, dão energia para aquelas falas daqueles personagens, e justamente como você bem colocou, o fato de ter uma linguagem muito próxima a eles atrai bastante eles, e eles se sentem muito próximos daquele texto. E no início, quando eu comecei a fazer essas experiências, esse trabalho de pesquisa, o primeiro texto que eu escrevi foi em 1999, foi uma adaptação de Lisístrata, né, do Aristófanes. Primeiramente, eu trouxe o texto original, e os alunos, quando leram, eles não me falaram, mas eu percebi que eles não gostaram. Não gostaram por quê? Porque a linguagem era muito distante da realidade deles, e isso fazia com que eles não vissem a história que estava por trás. Daí eu resolvi fazer o caminho inverso. Eu trouxe primeiro o texto adaptado, depois eles leram, se encantaram, tiveram empatia, se aproximaram, e depois deles dominarem esse entendimento, eles naturalmente começavam a perguntar: professor, a gente pode ler o original? Então são vários relatos durante muitos anos, uhum, que a partir dessa ótica. Eu faço primeiro a adaptação de algum tema, com algum assunto que eu acho importante para ser trabalhado junto com os jovens, eles se apaixonam, entram comigo dentro do projeto, divulgam, falam para os amigos, cria-se realmente um movimento muito grande em torno, e daí depois, naturalmente, eles voltam, querem se interessar, e daí sim, vão para a literatura original, daí fazem comparações. Né? Muitos falam, a adaptação é muito melhor. É óbvio, porque parte da linguagem deles, mas é interessante perceber esse movimento. Né? Então, é uma contribuição que a gente faz através da arte para esse tipo de jovens. Né?
Essa foi parte da conversa com Rodrigo Rangel sobre o livro O Amor de Pedro e Inês e Outras Peças Incríveis para Jovens. A entrevista completa está disponível no site da Rádio Senado, no Spotify e nas demais plataformas de podcast. Basta buscar por Rodrigo Rangel, Rádio Senado. E você encontra esse livro, O Amor de Pedro e Inês e Outras Peças Incríveis para Jovens, na Amazon e nos demais portais da internet. Está disponível também no site da editora, livrariaipdasletras.com. A gente vai para o intervalo e na volta você fica com as dicas de leitura de hoje.
Estamos apresentando Autores e Livros.